Boa noite a todos e a todas. Que o Deus da esperança vos abençoe nessa noite, a você que está aqui, a você que está nos acompanhando e a você também que nos dá a alegria da sua visita, e que Deus também abençoe a sua família como um todo. Quero te convidar para acompanhar a leitura lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim o evangelista, diz assim a palavra de Jesus, palavras que saíram dos lábios da boca de Jesus. Por isso, lhes digam, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, ou qual mãe entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, nós, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Palavras de Jesus. Bom, a gente, como pastor, a gente recebe algumas pessoas, a gente conversa com algumas pessoas, a gente recebe algumas pessoas para conversas no gabinete, e a gente aprende muito com essas conversas, principalmente daquelas pessoas, digamos, mais velhas, que são, na verdade, possuem muita sabedoria. E eu conversando com uma dessas pessoas, ela falou para mim assim, pastor, quando eu oro, eu procuro sempre orar e me colocar à disposição do Senhor. Eu sempre peço ao Senhor que faça o seu querer na minha vida. E aí ela acrescentou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou assim, orar ao Senhor nos torna mais íntegros ou inteiros, nos aproxima mais do Senhor. Hoje de manhã o pastor Diego falou sobre oração. Falou que a gente deveria colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, orar, buscar o Senhor. E esse texto que nós lemos, de uma certa forma, fala de oração. Na verdade, eu li um trecho de uma passagem que se inicia no primeiro versículo desse capítulo. Do versículo 1 até o versículo 13, é uma passagem, uma perícope que a gente chama. E aí, no primeiro versículo, a gente tem um discípulo, segundo o texto, vocês podem acompanhar aí, que percebe Jesus orando. E aí, ele chega para Jesus e fala assim, ensina-nos a orar como João ensinava os seus discípulos. E Jesus, então, começa a falar para eles. O interessante desse pedido é que os judeus sabiam orar, judeus sabem orar. Mas se a gente for pensar que Jesus estava na Galiléia dos gentios, o texto fala de um discípulo, não fala de um apóstolo. Jesus teve muitos discípulos. Provavelmente era um discípulo gentílico. E talvez a pergunta dele para Jesus, o pedido dele para Jesus para que ele aprendesse a orar, talvez ele estivesse, quem sabe, em busca de uma fórmula de oração. Porque todos os grupos religiosos no judaísmo daquela época, haviam vários grupos religiosos. Havia os essênios, havia o grupo do Batista. Os grupos religiosos daquela época tinham fórmulas de oração e provavelmente ele queria uma fórmula para orar, para que ele pudesse aprender a orar. Por isso que ele faz essa pergunta, ou ele faz esse pedido a Jesus. Só que Jesus, o que Jesus ensina para ele, não é uma fórmula, mas a relação paternal e amorosa do Deus Abba, do paizinho querido, amoroso. O paizinho querido, amoroso, que se atenta para as necessidades fundamentais de pão e perdão. E põe em relevo a forma como devemos viver. Honrar, santificar o Pai. E para destacar isso, essa relação filial paternal, Jesus enfatiza três ações: pedir, buscar e bater. Então, para enfatizar essa relação filial, paternal, Jesus destaca essas três ações: pedir, buscar e bater. Só que se vocês forem acompanhar o texto, lerem um texto do versículo 1 ao versículo 13, vocês vão ver que essas ações estão no meio de duas parábolas que Jesus utilizou como comentário e ilustração. A primeira parábola fala de insistência, de importunação de amigos. É claro, não é aquela importunação dos operadores de telemarketing. Aquilo, quando a gente recebe, a gente nem atende. Mas a importunação de um telemarketing é uma importunação realmente, é uma inconveniência. A importunação de amigos é uma insistência. Então, a primeira parábola, Jesus trata sobre essa insistência, importunação de amigos. A segunda, ele trata sobre os desejos, claro, de pais terrenos para responderem com bem, apesar de serem maus e imperfeitos, aos pedidos de seus filhos. Deus, o nosso Pai que está nos céus, é muito mais disponível do que um amigo e muito melhor do que os pais terrenos. Deus, o nosso Deus que está nos céus, é muito mais disponível do que os amigos e muito melhor do que os nossos pais ou pai terreno ou os pais terreno. Então, as ações e atitudes de pedir, buscar e bater querem indicar intensidade, mas também necessidade. Preste atenção nisso. As ações que Jesus enfatiza de pedir, buscar e bater indicam intensidade. Mas não apenas intensidade, também indica necessidade, dependência. O interessante é que Jesus era um observador dos movimentos. E Jesus, nas suas andanças, ele observava. E muitos dos seus ensinos partiam dessas observações. Então, nas suas andanças pela Galileia, com certeza Jesus observou o cotidiano daquela população pobre e humilde. Pessoas que batiam, que buscavam, porque necessitavam de alguma coisa para mitigar, talvez, a sua fome. Então, essas ações que Jesus se refere, aquele que se dirige ao Pai, de pedir, de buscar e de bater, estava relacionado com as ações de uma população pobre que buscava de alguém, por isso buscava, pedia e batia na porta de alguém para, quem sabe, mitigar as suas necessidades. Por isso que essas ações, além de indicar intensidade, indica dependência, dependência do Pai. Pedir, no grego, e a gente pode também no português dizer isso, pedir é suplicar. Algo que nós temos que receber de alguém, porque nós mesmos não podemos ter. Pedir é suplicar algo de alguém, pois não podemos dar a nós mesmos. Buscar é rastrear, fuçar, se me permite o termo, movimentar-se para encontrar algo que está escondido ou fora do nosso alcance. Bater é usar de força, de ímpeto, com o objetivo de chamar a atenção de alguém daquilo que a gente precisa. Por isso, essas ações, essas atitudes de pedir, buscar e bater, ou a gente pode traduzir como chamar também. E essas atitudes e essas ações, elas estão descritas em vários salmos. Vários salmos fazem referência a isso. Por exemplo, a ti clamo, Senhor, estenda as suas mãos em minha direção, venha em meu auxílio. Ou o salmo que o pastor Diego leu aqui, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Jesus, com essa orientação, aquele discípulo e aqueles outros discípulos que provavelmente ouviram isso, ele quer ensinar para que eles e para que nós depositemos total confiança no Pai. Todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, é atendido. Todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate é atendido. Mas o interessante é que em nenhum momento ele diz o que devemos pedir, procurar ou que porta bater. Olhe no texto. Em nenhum momento ele diz o que devemos pedir, procurar ou que porta bater. Parece que a importância é a atitude. O que ele quer destacar, e o importante, é a atitude com quem devemos viver diante de Deus. Bater, pedir, procurar e bater e chamar. Como necessitados que nós somos, precisamos pedir o que não temos. Como pessoas perdidas, que precisam encontrar o caminho que ainda não conhecemos, como crianças que precisamos bater a porta de um pai, atitudes de dependência, filho-pai, atitude de dependência, de total dependência de um pai amoroso, de um pai Aba, de um paizinho querido, que é a tradução para o grego, diaba. Alguns mais velhos aqui devem lembrar, na década de 90, A igreja evangélica tem alguns modismos de vez em quando. Na década de 90, houve um modismo na igreja evangélica brasileira. Havia um ensino que orientava as pessoas a orar com pedidos específicos, como cor, quantidade, marca, etc. Então, eu quero uma casa branca, eu quero uma casa amarela, eu quero uma Ferrari vermelha, eu quero, e por aí vai. E aí as pessoas, quem viveu a década de 90, lembra dessa história, inclusive em alguns livros. E aí algumas pessoas falavam assim: você ora errado, porque você deve orar e você deve dizer o que você quer. Eu quero uma casa branca, com piscina, com 7 quartos, eu quero um carro, uma Ferrari vermelha. E, então, havia muito esse modismo. Vocês devem lembrar também que o pastor Daniel várias vezes já citou aqui a história de uma mística, de uma mulher mística do século XVI, chamada Teresa d'Ávila. E ele contou que quando essa mulher, ela era uma mística e ela orava intensamente. E quando ela retornava de suas orações, alguém perguntava o que ela havia pedido ao Senhor. Ela respondia: nada, eu só escuto. E o que Deus lhe disse? Nada. Ela disse: ele só escuta. Uma atitude completamente diferente daquele que determina cor, valor do que quer do Senhor. É claro que nós devemos e podemos pedir, manifestar os nossos anseios, os nossos desejos diante de Deus. É claro que, como filhos, nós devemos manifestar os nossos desejos, os nossos anseios diante do Deus, diante do nosso Pai. Afinal, Ele é nosso paizinho querido, amoroso, que está atento, com os ouvidos atentos. Vocês devem lembrar também, depois que Jesus participou da última ceia com os seus discípulos, ele saiu e foi para um lugar e orou: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E aí, se a gente continuar no texto, aparece isso aqui: imediatamente um anjo apareceu para lhe dar forças, ou numa outra tradução, para lhe trazer consolo ou conforto. O próprio Jesus, no seu momento de angústia, de extrema dor, de um momento doloroso, pediu, manifestou o seu desejo, e porque nós podemos também fazer isso, manifestou o seu desejo diante de um momento de dor, de angústia, e pediu que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Imediatamente, o anjo apareceu e lhe deu forças. Devemos e podemos manifestar os nossos desejos, os nossos anseios diante de Deus. E principalmente em momentos de angústia, como os salmistas clamavam. Mesmo que aparentemente esse pedido não seja atendido, quem sabe aparece um anjo e que traga força, conforto e consolo na situação mais dolorosa da sua existência. Imediatamente, o anjo apareceu e deu forças a Jesus, ele manifestou a sua mais profunda dor diante do Pai, pediu e ao mesmo tempo, mas que não seja o que tu queres, mas o que tu queres. A oração não é uma fórmula, nem é uma mágica para que a gente possa dobrar a Deus os nossos desejos. A oração não é mágica, não é fórmula para que a gente com isso consiga dobrar a Deus diante dos nossos desejos. A oração é a total abertura filial ao amor fiel de um Deus Pai que encontra no dom do Espírito Santo a sua fonte e estímulo permanente. A oração é a total abertura filial ao amor fiel de um Deus Pai querido, amoroso, que encontra no dom do Espírito Santo a sua fonte e estímulo permanente. Podemos pedir muitas coisas boas ao Paizinho. Podemos colocar diante do Pai, diante de Deus, afinal ele é o nosso Deus querido, amoroso. Podemos colocar, pedir muitas coisas boas ao Pai, ao Paizinho querido, amoroso, mas nenhuma melhor que o Espírito Santo. O sopro, o hálito divino, o sopro de Deus, do Pai, que cria e dá vida, que faz com que ossos secos se tornem em exércitos, aquele que do sepulcro traz vida. Podemos pedir muitas coisas boas ao Paizinho, mas nada se compara ao Espírito Santo, ao sopro hálito que dá vida, que cura, que purifica, que tudo renova e tudo revive. Nas palavras do apóstolo Paulo, deixe-se encher pelo Espírito. Deixem-se enebriados, conduzidos pelo Espírito Santo. Ou nas palavras do próprio Jesus, ele é o nosso amigo, o nosso consolador, a nossa companhia diária. Ele é o Espírito da verdade que nos faz lembrar de suas palavras e de seus ensinos e que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E dele recebemos a vocação e a potencialidade para amar. Afinal de contas, o dom do Espírito é o amor. Tudo começa com uma pessoa que observa o Senhor orando de uma forma intensa e pede a esse Senhor que o ensine a orar. E Jesus então diz, conta duas histórias, duas parábolas para ilustrar isso e diz, peça, procure, busque, peça, procure e bata, ou chama. Quem ouve e recebe o ensino de Jesus, o Filho, pede o Pai. Quem ouve e recebe o ensino de Jesus, pede ao Pai, chama e busca pelo Espírito Santo, porque ele é o Espírito vivificador, restaurador, um Deus que restaura, que salva e que cura. Quem ouve e recebe o ensino de Jesus, pede ao Pai, busca e chama o Espírito Santo, pois não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva que liberta o nosso ser. Santo Espírito, vem, és bem-vindo aqui, vem nesse lugar inundar, encher da tua presença. Vamos cantar essa oração? Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, a tua presença venha sobre nós, a sua presença viva, a sua esperança viva, venha inundar, encher e transformar a nossa vida. Que Deus nos ajude a caminharmos com o Pai, com o Filho, na força do Espírito Santo. Pai, quero te agradecer por esse domingo, pela celebração que tivemos, tanto pela manhã como agora. Te agradecer porque o Senhor cuida da gente, e a gente te agradece por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. A gente te agradece por essa igreja, te agradece porque aqui a tua glória, a tua graça, a tua bondade tem sido manifestada, a tua salvação tem sido encontrada aqui, e a gente te agradece por tudo isso que a gente tem vivido aqui, que a comunhão que a gente tem aqui uns com os outros possa aumentar cada vez mais. A gente também te pede pela semana que nós teremos pela frente, aqueles que estarão curtindo, quem sabe um feriado prolongado, que o Senhor abençoe, para que eles possam aproveitar, descansar, aqueles que vão trabalhar, que o Senhor também abençoe o trabalho de cada um. Senhor, continue abençoando o local onde os nossos adolescentes, pré-adolescentes e os nossos irmãos que estão ali trabalhando com eles, que seja um local onde a tua bênção seja realmente derramada naquele lugar, e que pessoas ali possam encontrar o Senhor Jesus, possam ter as suas vidas transformadas, mudadas, porque só o Senhor para fazer isso. A gente agradece por tudo de bom que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por sua bondade, pelo seu amor, pelo seu perdão. E agora, ao sairmos daqui, o Senhor leve todos nós em paz e em segurança. O Senhor dê para a gente uma semana sobre a tua orientação, sobre a tua bênção, que tudo que nós fizermos a gente possa fazer para honrar o teu nome. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos encha do teu poder, da tua graça, da tua sabedoria e do teu amor, para que a gente possa compartilhar e que a gente possa anunciar o teu evangelho. Porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, está sempre com os ouvidos e com as mãos e com os braços abertos para nos receber e para atender tudo aquilo que a gente coloca diante do Senhor. Portanto, receba a nossa gratidão em nome de Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder, as alegrias e as doces consolações e a companhia do Espírito Santo esteja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus e sobre toda a família de vocês.